Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz AM. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também mostrar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus, muito atual nos dias de hoje. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, da nossa rádio online Vivência Espírita. Hoje nós estamos aqui sobre o patrocínio, né, das Casas Espíritas Anjos Mael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AME. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Nosso convidado será o nosso irmão Ari Rangel, o médium Ari Rangel, que é participante todos os domingos conosco, né? Porque se ele não participa aqui ao vivo, ele está no telefone ou então no Facebook, no WhatsApp, sempre interagindo conosco aqui, ajudando a nós fazermos o programa. E é uma satisfação quando nós temos ele aqui. E hoje o programa é inédito. Inédito por quê? Porque o tema nós nunca abordamos aqui. Nós vamos falar hoje sobre um grande ícone da doutrina espírita, que é Batuíra. Batuíra todo mundo já deve ter ouvido falar, todos que estão no movimento espírita, mas até o nome a gente não sabe qual que é direito, o nome dele mesmo, né? Batuíra era o apelido dele. Nós vamos conversar sobre o Batuíra aqui, sobre a vida dele, sobre a importância dele no movimento espírita brasileiro, movimento espírita brasileiro e no mundo, é claro, né? Porque os ensinamentos que são deixados por esses ícones vão para o mundo todo. Então é sobre ele que nós vamos conversar, que o Ari vai conversar. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, ou então entre no nosso Facebook e no nosso WhatsApp também, que o Rodrigo vai passar para vocês. Ele está arrumando aqui o periscope, mas vamos dar um bom dia para ele. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga, 750 AM. Bom dia para o Ari Rangel também, que está aqui com a gente. E um bom dia para você, nossos ouvintes, que estão escutando a gente na gravação do nosso, pelo nosso rádio online ou através do nosso podcast. Um bom dia, boa tarde, boa noite, que vocês podem estar ouvindo qualquer horário do dia, então, na rádio online, que é 24 horas, né, Rui? Então, você pode ouvir qualquer momento as gravações, as reprises dos nossos programas, músicas, na nossa rádio online. Então, hoje, a gente não definiu ainda a pergunta para sorteio, a gente vai sortear dois livros durante o programa, para vocês ir comentando. Mande perguntas, ligue para nós aqui no telefone que o Jorge acabou de falar, vou repetir, que é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. A gente também tem o nosso WhatsApp, né? Então o WhatsApp tem um grupo do Vivência Espírita, que é o 12-981-11-0474. É só mandar uma mensagem para esse WhatsApp, a gente adiciona você no grupo. Agora, ainda mais que agora o grupo ampliou, né? Antes a gente estava preocupado que se tinha pouco espaço, né? 100 pessoas só. E já estava atingindo já as 100 pessoas. E é legal que o pessoal participa e vocês podem participar também. O Periscope, basta adicionar o arroba VEspírita, que aí vocês podem assistir a gente ao vivo aqui pelo Periscope do Twitter. E o nosso site, vivenciaespirita.com.br. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura da Sônia do Jeff.
Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus, abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que tua mãe seja mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que por vezes foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de teu amor e na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e beijando-a, beijo-te o coração na eternidade.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje será Batuíra e o Espiritismo no Brasil. Muito poucos são os espíritos que conhecem a vida e a obra do Batuíra. Então nós estamos aqui hoje com Ari Rangel, que era do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Tremembé, é professor em Taubaté com crianças especiais e é um batalhador também dentro da doutrina espírita, faz psicografias maravilhosas, e nós estamos aqui com Ari hoje para que nós possamos conhecer melhor quem foi Batuíra. Bom dia, Ari Rangel.
Bom dia, seu Rui, é um prazer enorme estar aqui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo, Graça, bom dia, Adriana, bom dia ao nosso irmão técnico, bom dia ao Éder, bom dia à família Vivência Espírita e todos que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui, a gente que todos os domingos, durma a hora que for, estamos ligados a este programa que certamente edifica o nosso domingo.
E qual o motivo da barba que você deixou crescer ali?
Carnaval, olha, não. Nós vimos lá você cantando com
isso, é
carnaval, com a escola de samba lá nas
exatamente
crianças.
Por conta da gente ser arte educador, a gente trabalhar com arte, né, ser professor na rede pública de Taubaté, nós fomos convidados e incumbidos de cantar o samba enredo, de fazer o samba enredo lá para as crianças. E foi, assim, um trabalho, uma experiência muito gratificante para a gente, né? Em que pese a gente ser espírita e lutar contra o igrejismo que às vezes se implanta no nosso movimento indevidamente, né? Porque às vezes as pessoas acham que as pessoas, porque vão ao carnaval, necessariamente estão lá entregues a todo tipo de... Mas além de ter esse cunho pedagógico, foi assim muito prazeroso para a gente, porque havia 800 crianças desfilando, bem pequenas, e a gente, no nosso dever profissional, a gente, graças a Deus, saiu-se até bem.
E o que a gente observa como cunho, você falou em cunho pedagógico das crianças desfilarem. Qual é esse posto desse cunho pedagógico ali?
Porque há sempre um tema
um tema...
Me diga, as suas crianças, a maioria são especiais ou não?
Onde eu trabalho, sim, mas as crianças que estavam desfilando aquele dia eram crianças da rede pública municipal de Taubaté, são alunos integrados à rede regular de ensino. E o tema desenvolvido do samba enredo era justamente falando sobre o Rio Paraíba do Sul. Então, houve ali uma mensagem muito positiva de preservação ao Rio Paraíba do Sul. Então, as crianças, de certa forma, trabalharam com as professoras, em cada qual em sua escola, desenvolvendo o tema Rio Paraíba do Sul. Então, foi uma festa muito gratificante.
A gente serviu para ser um tema do carnaval e serviu também para...
Sempre.
E justamente no carnaval foi quando estourou aqui a cava de areia aqui em Jacareí, que criou o maior problema aqui em São
Paulo.
Pois
é, né? Esses problemas ambientais envolvendo, sim, o nosso Rio Paraíba são muito fortes, então a gente tem que, até mesmo como espíritas, nós temos que de alguma forma estar engajados nessa corrente em prol da natureza, né? Então foi essa nossa nosso motivo, intenção. Foi muito gratificante.
Mas não teve concurso, não teve nada, não. Foi só a participação do pessoal.
Não
valeu nota,
não.
Que nem a Mangueira que ganhou.
Na verdade, lá existe o Integral Folia, que são as escolas integrais de Taubaté. E, como eu disse, sempre voltado com um olhar pedagógico, né? Então, nada de concorrência.
De concorrência. A bateria, como é que é? Concurso da bateria, mestre.
A nota quem deu foi o público, os pais dos alunos, e foi um 10 unânime, graças a Deus.
Que bacana. Mas então vamos entrando aqui na... conhecer quem foi Batuíra. Quem foi Batuíra, Ari Rangel?
Batuíra foi um espírito de Skol da envergadura de um Eurípides Barçanufo, né, da Pleiade de Eurípides Barçanufo, de Anália Franco, de Bezerra de Menezes, de Caibar Schutel, entre outros grandes pioneiros do espiritismo. Porque se hoje nós estamos falando de espiritismo, é porque lá atrás, no princípio, quando o espiritismo ainda estava nascente, esses espíritos receberam essa missão sublime de vir e trazer o espiritismo. Nós estamos falando de uma época em que pesava-se muito a opinião religiosa do clero, né? Então essas pessoas, quando vieram para o Brasil trazer e vivenciar as lições do espiritismo, elas sofreram todos os tipos de ataque, elas sofreram todos os tipos de perseguição. E se hoje nós estamos aqui nos consolando com a doutrina espírita, foi graças a estes pioneiros do espiritismo. E Batuíra foi um desses espíritos, um português que chegou cedo ao Brasil, em 1850, com apenas 11 anos de idade, no Rio de Janeiro. Depois ele é trazido para São Paulo pelas circunstâncias e tal, e num determinado momento ele se depara, já maduro, com o espiritismo, e aí ele vai viver com todas as letras o Evangelho redivivo, à luz do espiritismo, e vai tocar as pessoas com seu exemplo. Tamanha a sua intensidade, né, na corrente espírita, no movimento espírita. Nós estamos falando de uma São Paulo que à época tinha por volta de 30 mil habitantes.
Era,
né?
Pequenininha.
Só isso, 30 mil habitantes. A cidade onde eu moro, Tremembé, que é pequena, tem 45 mil habitantes. Então São Paulo tinha menos, à época, tinha menos habitantes que Tremembé, por exemplo.
Era um pouco maior que Patamuté, que é a terra do Jorge.
Isso foi em que ano, mais ou menos? Em que época?
Ele chegou a São Paulo em 1856. Esteve com 11 anos, ele aportou aqui no Brasil em 1850 até 1853. Ele fica no Rio de Janeiro, depois ele vem para Campinas, fica pouco tempo também, e em 1856 ele vai para São Paulo.
Nossa, São Paulo tinha 30 mil, Campinas devia ter uns 4 mil, 2 mil.
Ah, com certeza, muito menos. Não, mas né?
Campinas era uma cidade grande.
Já era uma cidade grande,
porque perto das outras. Era o ciclo do café.
Exatamente.
E muitos vieram para
ele veio trabalhar como lavrador.
Lavrador de café, né?
Isso. Bem diferente de hoje, né? Com 12 milhões de habitantes.
São Paulo, São Paulo teve um crescimento muito rápido a partir de 1950.
Vertiginoso, né? Com a industrialização.
É, teve. É porque eu, quando fui para São Paulo em 1958, São Paulo era pequeno ainda. Ainda tinha bonde. É, ainda andava de bonde ali em São Paulo, né? Na Avenida Paulista, na Avenida São João, ali na região do Lava Pés, que é ali da parte do mercado, mais para a Várzea do Glicério, ali tinha bonde, né? Que a gente andava de bonde na cidade, né? E tinha muita gente que morria de bom dia. Ele ia atravessar a rua, o bonde ia passar por cima dele. Mas é interessante, porque São Paulo teve um boom muito grande a partir de 1954, 55, foi quando começou a crescer mesmo, né? E hoje hoje está muito grande São Paulo, né? Mas, e por que esse nome Batuíra?
Então, esse apelido deve-se ao fato de que ele, quando ele veio de Campinas para São Paulo, ele era distribuidor de jornais, porque naquela época não havia bancas.
Banca, né?
E era entregue de casa em casa no finalzinho da tarde. E como ele era um jovem assim muito, muito lépido, ia e voltava com uma rapidez enorme, os estudantes do Largo de São Francisco, que tinham um apreço muito grande por ele, vinham sempre correndo, o batizaram de Batuíra, que é um nome que se dá a uma ave de voo muito ligeiro, muito rápido, que era muito comum ser vista ali nas margens do rio Tamanduateí.
É.
E ali, essa ave era de voo rápido, então associaram a imagem do então português Antônio Gonçalves da Silva, que era o seu verdadeiro nome, né? A Batuíra, ele incorpora esse apelido ao nome. Então, ele fica sendo chamado de Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, que era o nome dessa ave ligeira que tinha ali no Tamanduateí.
Não, é interessante que os estudantes, porque São Paulo também era restrito àquela área ali, né, do Largo São Francisco,
sim, sim.
Até na Baixada,
bem central,
Bistéria,
né?
Ali no, era muito pequeno São Paulo, né? Então
ele viveu com intensidade essa movimentação da época, tanto é que ele funda um pequeno teatro nos fundos de uma taverna, e era muito frequentado esse teatrinho. Muitos artistas começaram ali no Teatro Batuíra, também conhecido como Teatro da Cruz Preta, que mais tarde era o nome da rua, e mais tarde essa rua veio a se chamar Quintino Bocaiúva. Mas vários e vários atores começaram ali no Teatro do Grande Espírita Batuíra, porque, a exemplo de Eurípides Barçanufo, ele era muito integrado, era uma pessoa muito ativa, culturalmente falando. Ele se envolveu, inclusive, com a corrente abolicionista. Ele ajudava, mais tarde, quando ele tinha conseguido auferir algumas posses, e muitos escravos eram abrigados na casa dele, foragidos, até receberem alforria, carta de alforria, para serem libertos. Então ele esteve, no seu tempo, muito conectado com os movimentos da época.
E ele já era espírita nessa época?
Já era espírita.
Ele já veio... Não,
você diz assim, na época...
Que ele já era espírita?
É, o momento da transformação dele, sim, vai ser um momento assim, de grande dor para... Assim como foi para Bezerra de Menezes.
Então,
né?
Quando ele veio de Portugal, ele ainda não era espírita.
Não, ele vai conhecer o espiritismo mais tarde, justamente quando um dos seus filhos... Ele teve dois filhos. O primeiro desencarnou adulto, mas ele ainda estava vivo. E o segundo filho, que era fruto do seu segundo casamento, o menino adquire tétano através de um espinho. Esse menino, Quinho, o nome dele era Joaquim, era chamado de Quinho. Ele é muito querido pelo casal, até por ser filho único, criança, e aos 12 anos ele desencarna. E Esse é o grande momento em que ele tem um contato, vamos assim dizer, mais intenso, mais forte com a doutrina espírita. Porque no velório, conta-se os seus biógrafos, que no velório do menino, ele se retirou para o quarto, se trancou no quarto. O velório, naquela época, era feito nas casas, né? Ele se trancou no quarto, ficou meia hora de lá. E diz que lá ele pôde conversar, ele pôde ver o próprio menino. O menino se desdobrou, conversou com ele, contou para ele sobre a existência da vida depois da morte física, o consolou. Aí ele voltou transformado e a partir dali ele começa a valorizar os conhecimentos espíritas, e é o primeiro contato dele com a doutrina. A partir dali, Batuíra retoma aquela missão inconsciente que ele trazia de fazer divulgar, como pioneiro que o foi, o espiritismo. Então nós estamos falando de um espírito, assim, de uma envergadura moral imensa, porque ele já era muito bom antes de tornar-se espírita. Ele era uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa que não parava, uma pessoa que estava sempre envolvida com causas humanitárias, como a questão da escravidão. Ele socorria doentes. Chegou uma época que ele adquiriu, né? Ele passou por várias etapas profissionais, inclusive na fabricação de charutos, que dizem que foi o momento que ele começou a prosperar financeiramente. E aí ele adquiriu uns terrenos baratos lá no Lava Pés, seu Rui, que o senhor deve conhecer.
Na Baixada ali do Glicério.
Aí ele, a partir
até hoje
dali, ele
a rua Lava Pés.
Até hoje, exatamente.
E tem a Rua Espírita, eu preciso ver se realmente existe a Rua Espírita. É?
Exatamente.
Tem.
Rua do Espírita, que foi em consequência dessas casas que ele construiu para alugar para as pessoas mais humildes. E ele construiu também uma enorme casa onde ele morava, que mais tarde passa a ser, assim, esse abrigo para as pessoas necessitadas. Ele era um médium curador. Ele desenvolvia, dentro do seu trabalho de cura, homeopatia. Ele aplicava passes, toda a terapêutica espírita que hoje nós conhecemos, ele já aplicava naquela época.
Ele era naturalista também, né?
Também. Era muito voltado para...
Só se alimentava mesmo de hortaliças.
Exatamente. Pessoas, né? Dizem que ele plantava tudo que ele comia no fundo do quintal da casa dele. Talvez explique essa longevidade. E se a gente for ver a vida pregressa dele, a gente passa para aquela condição da disciplina do espírito. As existências passadas dele, senhor, isso é muito interessante, como a que ele viveu aqui, foi sempre longeva, ele sempre durou bastante. Talvez aí por essa disciplina alimentar também, né, que o Jorge está citando agora, de que ele era assim, ele vivia frugalmente, ele comia uma alimentação muito leve, o que é muito comum em espíritos mais elevados, né, vamos assim dizer. Então ele adquire esses terrenos, constrói essas casas. E a sua própria residência, como havia muitos e muitos necessitados sendo socorridos ali permanentemente, parecia um hospital, né? Escravos doentes, pessoas necessitadas, pessoas com um problema de sanidade mental. Ele acabou transformando aquilo num grande hospital e mais tarde seria a sede do grande centro espírita que ele fundaria, que foi o Verdade e Luz.
Você falou em carta de alforria, explica para os nossos ouvintes, porque tem muita gente que não sabe o que é carta de alforria, né?
A carta de alforria era aquele documento necessário para que o escravo...
Ele precisava pagar, né?
Precisava pagar, obtivesse a sua liberdade, assim, e para onde ele fosse, ele tendo aquele documento, né, ele mostrava às autoridades, e ele dizia, nós estamos falando antes da proclamação da abolição da escravatura, né, antes da... Então ele apresentava a uma autoridade, ele estava liberado, ele era um escravo já alforriado, então não tinha esse problema. E como havia muitos escravos foragidos, ele acabava abrigando esses escravos na sua própria casa, até que eles tivessem uma carta de alforria. E muitas vezes ele comprava essas cartas para os
escravos. Tinha que comprar do proprietário do escravo, né?
Porque a escravidão funcionava nesse mecanismo, né? O senhor ali
era dono do
escravo, né? Uma página muito infeliz da nossa história, diga-se de passagem, né?
Mas aí nós vemos que Ele só tinha o curso primário, né? Não, uhum, tinha, não tinha muito estudo, mas é interessante aqui aquela trova que os estudantes fizeram, né? Salve, grande Batuíra, com seus dentes de traíra, com seus olhos de safira, com tua arte que me inspira, nas cordas de minha lira, esses versos de mentira. Quer dizer que os alunos ali do Largo São Francisco, porque foi a primeira faculdade
de
direito que foi feita aqui no Brasil. Porque é interessante que antes da família imperial não podia ter escola superior aqui no Brasil, viu, Jorge? Você vê que os portugueses não permitiam que a nossa... Depois o pessoal reclama que o Brasil é um país atrasado, mas demorou para vir para cá
de lá,
esses,
né,
cursos todos, viu? Porque os portugueses não permitiam.
Mas
não.
Isso aí não é só dos portugueses também. Isso aí vem da cultura, desde a cultura religiosa que tinha na época também. Porque você vai para os Estados Unidos, você vê que a cultura religiosa deles investiam na escola e não na igreja. Então eles gastavam todo o dinheiro para montar a escola e o que sobrava montava a igrejinha de madeira lá no fundo. Aqui é o contrário. Gastava todo o dinheiro para montar a igreja.
E é típico de estados totalitários também não querer que o povo estude, porque estudando, exatamente, a gente consegue enxergar mais longe. Né?
E aí a libertação que a gente tem através do ensino. Mas deixa eu só falar a pergunta para o sorteio.
Ele defende os portugueses porque ele é descendente de português.
Né? Não estou defendendo, não. Agora eu sou legítimo português agora.
Ah, é?
A nacionalidade já saiu.
Olha que beleza.
Pois. Quem deve estar nos ouvindo a portuguesinha querida nossa lá, que era de Jambeiro, né? Que daqui a pouco ela liga pra gente, né, Jorge?
E deixa eu só falar da pergunta para sorteio, né? Que a gente não comentou no começo. Então a pergunta para sorteio dos dois livros espíritas é: você acha que os pioneiros do espiritismo no Brasil são devidamente reconhecidos? Então, entre no nosso Facebook, já postei lá no Facebook, no nosso WhatsApp também, ou ligue para nós no número 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 e responda a pergunta se você acha que os pioneiros do espiritismo no Brasil são devidamente reconhecidos. Então, vamos para os nossos comerciais também?
Vamos. Nós vamos entrar no nosso primeiro intervalo comercial e colocando a música aqui, a música do Cancioneiro Espírita, do CD Cancioneiro Espírita, do Brasil para o mundo inteiro. Uma linda música.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.
Sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direita. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar.
ouvintes, nós estamos aqui com Ari Rangel, que é lá do Centro Espírita Eurício Bassanufo de Tremembé, professor em Taubaté, com crianças especiais, principalmente. É um trabalho que ele faz muito bonito, que depois nós gostaríamos até que ele falasse sobre essas crianças. A gente fala crianças especiais, dá a impressão que a criança é diferente, mas não, são crianças mesmo que de um certo espírito evoluído, né? Que às vezes está num corpo ali com uma série de dificuldades, né, Ari?
É, são crianças com necessidades especiais, necessidades educacionais especiais. E lá em Taubaté é feito esse trabalho na escola onde nós trabalhamos, no Madre Cecília. E existe todo um corpo profissional, assim, bem especializado, com médicos, fonoaudiólogos. É um trabalho muito bonito do município de Taubaté.
E tem muitas crianças que participam?
Muitas. São atendidas mais de 500 crianças.
Aqui em São José, uma cidade maior, nós não temos esse tipo de trabalho, né? Temos algum arremedo de trabalho com crianças especiais, mas não funciona aqui. Não funciona como deveria funcionar, né?
É, e ela, apesar de ser uma escola de educação especial, ela funciona como contraturno, porque ela sempre trabalhou pela inclusão desses alunos na rede regular, né?
Para depois os alunos possam frequentar.
Isso,
a
gente
regular.
Chama de inclusão assistida, né? Ah. Não colocar a criança na escola simples e
simplesmente coloca
e sem assistência. No contraturno do seu período escolar, ele frequenta a escola.
Porque não é feito um trabalho, inclusive, para os alunos, para os colegas e para os professores, para incluir essas crianças. Muitas vezes eles são marginalizados, sofrem
bullying. Só por força de lei, né? Não resolve. Tem que ter um aparato bem, assim, profissional mesmo, para essas crianças terem a devida e correta inclusão.
Aqui nós temos a escola Bentevi, que faz um trabalho muito bonito com essas crianças, mas são poucas vagas para um número muito maior. E nós temos o Gaia, que trabalha com criança autista, que é totalmente diferente,
né?
Mas agora, inclusive, eles ganharam terreno para construir uma escola justamente para atender essas crianças com autismo.
Legal. Rui, aqui a pergunta para o sorteio: você acha que os pioneiros do espiritismo no Brasil são devidamente reconhecidos? O Aécio César, nosso amigo que sempre participa aqui com a gente, é um colunista do nosso site também, manda um bom dia a todos do Vivência Espírita e ao entrevistado do dia. Quanto à pergunta, infelizmente não. Todos os pioneiros do espiritismo, com toda a gama de livros que nos foram transmitidos, estão em muitos lugares, tendo atenção exclusiva na poeira e dos copins. Devido ao quanto antes, devemos o quanto antes divulgar esses arautos do espiritismo, que deram suas parcelas de conhecimento para o nosso bem viver. Um forte abraço a todos. E o Forcato, nosso amigo Forcato, também sempre participa com a gente aqui, sempre ajuda o programa, né?
Pinda, Manhangaba.
De Pinda. Apesar de constar do curso básico do espiritismo, tanto Batuíra como outros brasileiros que influíram decisivamente para a divulgação do espiritismo em nosso país, não são sequer citados. Por isso, acho importante o tema do programa de hoje. Abraço a todos. E a Sônia Fonseca manda um bom dia. Ela também responde que não são reconhecidos, né? Acho que por ser o Brasil um país considerado católico, aí não terminou a frase aqui, peraí. Não terminou de colocar. Mas obrigado pela participação. Depois, Suana, termino de colocar aqui a sua resposta. E o Walter, aqui no WhatsApp, não sei se você ia falar disso.
Yeah.
O Jorge. E ele fala: é muito gostoso poder acordar e ouvir belas histórias e poder conhecer um pouco mais de nossos precursores de ontem, que nos dão tão grande conforto hoje. Walter lá da AWS também ajuda a gente bastante aqui no programa Vivência Espírita.
E que será o nosso futuro cidadão joseense, né, Jorge? Dia 18 de março, né?
Isso. O Walter será cidadão, ele já é joseense de natureza, né? Pelo bem que ele faz aqui para essa cidade. E aí vai ser reconhecido também aí pelos poderes, né, constituídos da cidade, esse reconhecimento ao Walter como cidadão joseense. Eu queria falar para o Walter, ontem nós estivemos lá em Ribeirão Pires, né, com aquele presente que ele deu para a gente, o microfone que o Walter trouxe para a gente, aí nós estamos mandando vir aí para cima e para baixo com o microfone que ele trouxe é lá, tá, top, né?
Tá
aí
certo.
O Alan Vilch estava lá ontem, né? O Alan Vilch é brincadeira, viu? Era 31 anos da do Edson, da mediunidade do Edson, né? E o Alan Wilson que tava lá. E o Fábio falou, não, mas você traz o violão pra tocar uma música pra Edson. Quando eu vi o Alan Wilson, falou, mas isso aqui é uma covardia, pô. Botar eu, taquara rachado pra cantar perto do Alan Wilson. Aí depois chegou o Ed Moreno, que deve estar escutando a gente, que deu pra equilibrar nós dois lá e o Alan Wilson. Nós cantamos junto, nós três, os três cantando junto lá.
É
igual o Edson fala, o Jorge com o microfone na boca. E o Alan Wilson com o microfone no pé. Porque, entendeu? O Alan Wilson tem que deixar o microfone longe pra cantar, né? Porque senão estoura.
É barítono?
Ele é tenor, né? Mas o Alan Wilson é, pra mim, dentro da assim, ele é profissional, né? Não é só na doutrina espírita, para a doutrina espírita que ele trabalha, que ele canta, né? Para as suas músicas dentro dos centros espíritas. Mas ele canta profissionalmente, né? Em vários eventos. Então o microfone tem que ficar longe mesmo. É interessante que quando a gente vê o Alan Wilson cantar, com aquele microfone lá longe, falar, esse cara deve estar enrolando os outros. Essa voz que está saindo aí já deve estar gravada lá de algum lugar, né? Mas aí, nós vamos colocar a vinheta dele aqui. Ele fez uma vinheta para o programa, o Alan Wilson. Vamos colocar aqui, viu, Walter? No seu microfone aqui, que ele...
O microfone que o Walter deu é uma... Olha lá. É bom demais, né?
Olá, amigos da Rádio Vivência Espírita. Quanta alegria hoje estarmos juntos na rádio, falando, cantando, se inspirando com essas belíssimas mensagens e canções. Solte sempre a sua voz. Nunca deixe de cantar, porque nós necessitamos da sua alegria. Quem fala é Alan Wilson. E aí você vai cantar comigo assim, ó. Eu preciso tanto te dizer. O que eu quero para ti parece ser tudo o que eu sonhei para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Um abraço desse amigo de todas as horas e solte sempre a sua voz. Beijo forte.
Isso aí, o Rodrigo já estava 2 quilômetros de distância quando ele começou a cantar, porque senão não tinha jeito, né?
Estoura o microfone.
Mas é muito. Aí nós cantamos junto lá com ele, né? E ele é uma pessoa, figura incrível, o Alan Wilson, assim, pela simpatia, né? Pela pessoa que ele é.
Ele já esteve lá no Jefa, né, fazendo...
Ele está à disposição, né? Inclusive ele falou, quero gravar uma música com o Grupo Castelã. Ele quer que a gente ponha uma música na trilha do CD do Castelã para ele vir fazer a participação com a gente, né? E aí a gente pensa, às vezes, até que o cara não conhece, ele falou, tem aquela música sua que você gravou lá, Sorrir, Viver e Amar, que eu gosto muito dela, quero fazer um arranjo dela.
tá ficando internacional o Grupo Castelano.
E o Ed Moreno também, depois chegou lá, né, muito legal. A gente
estará aqui conosco, né?
Pessoas, dia 3 de abril, porque dia 2 de abril nós teremos o Walter lá em Jacareí, o Edson lá em Jacareí, os trabalhos de cura virá lá para Jacareí, no centro, na Casa da Paz, na Rua Tomé de Souza 200, lá em Jacareí, dia 2 de abril, né? O trabalho de curas espirituais com a equipe de Ribeirão Pires.
E aquela evento que nós fazemos já há 5 anos lá na área verde Chico Xavier, ficou então para o dia 10.
Isso, vamos fazer dia 10.
Dia 10.
Né? Aí a gente vai entrar em contato com as pessoas que estão ligadas ao Chico para nós fazermos isso, né? Para nós fazermos essa mudança aí pro dia.
Então vamos voltando aqui com o nosso amigo Ari Rangel, que hoje tá muito bom, porque o Ari tem muita coisa para falar, né, Jorge? Não é só do Batuíra, não, né?
E foi uma vez que ele... Quando eu tava indo para São Paulo, tava conversando com o Ari me recomendou, vai lá na federação, conhecer a federação, ó, e pesquisa sobre o Batuíra. Vai conhecer. Aí eu fui atrás, vi que eu acho que um dos primeiros centros que foi aberto foi fundado por eles, em São Paulo, né? Se não o primeiro, né?
Verdade Luz foi uma casa espírita, né? Que até hoje tem a marca dele, né? E o trabalho que ele implantou aqui foi... Nós estamos falando, é bom que a gente sempre pense nisso, nós estamos falando de espíritos que vieram, inclusive, pavimentar a estrada do Chico Xavier. Nós estamos falando de espíritos que promoveram o conhecimento espírita antes da chegada do Chico. Então foram espíritos assim, luminares mesmo, né? É Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro, é Batuíra em São Paulo, é Eurípides Barçanufo na região de Minas, de Sacramento. Então a gente vê, são espíritos que vieram, nós estamos falando assim de espíritos assim, de uma envergadura moral assim, que a gente não tem...
Trazendo o evangelho, né?
E como disse o Aécio, né? Às vezes fica... essas informações ficam empoeiradas. E hoje nós desfrutamos desse consolo que a doutrina espírita nos oferece. E não sabemos que lá atrás esses espíritos puseram sua vida em
risco, né?
Em risco, né?
Porque não era fácil, né, defender o espiritismo nessa época.
Hoje não, ainda existe um preconceito velado. Imagina. Ou não, quando a gente se afirma espírita, né, com algumas pessoas, infelizmente. Imagina aquela época, as perseguições, né?
Não, e quando foi proclamada a República, houve uma perseguição muito grande para os espíritas, o bandista, todos aqueles que faziam, inclusive, trabalhos dentro de casa, né? Porque antigamente era comum as pessoas fazerem os trabalhos mediúnicos dentro das casas. Uhum. E quem foi um grande defensor para que isso não acontecesse, que a polícia não foi Bezerra de Menezes. Ele lutou muito para que não acontecesse essa perseguição aos espíritas.
Uhum.
Mas é interessante, viu, Ari, que na minha cidade lá nasceu Silveira Bueno, que é o grande...
Dicionarista.
Foi um grande dicionário do Silveira Bueno. Ele dizia, num artigo que ele fez, que depois eu comecei a responder os artigos para ele, ele fazia um artigo por jornal, numa semana, na outra semana eu concordava com ele. Então é interessante que ele falava, em Leme... Até os postes eram espíritas.
Olha, você vê.
Então, como cresceu a doutrina espírita naquela época, em 1900 e qualquer coisa aí, 1909, 1910, e depois, de uma hora para outra, parece que o espiritismo ficou meio esquecido, né? Foi isso. Isso
foi só para esclarecer, querido. 1909, 1910, você já fazia essas respostas para o Silveira Bueno, já?
Não. Estou dizendo que ele nasceu. E ele dizia... Ele
só
nasceu,
só para saber localizar sua idade aqui,
não,
direito.
O Silveira Bueno, ele já faleceu há muito tempo, e ele nasceu em Leme. Uhum. Então ele dizia que quando ele morava em Leme, até os postes ele fazia um artigo no jornal.
Uhum.
Isso há 50 anos atrás. Eu escrevia no jornal de Leme, ele então escrevia para o jornal, e eu então concordava com ele. É interessante que eu não o conheci, mas era interessante.
Outro grande pioneiro dessa época foi justamente Caiba Schutte, em Matão, né?
Em Matão.
Também foi assim, um defensor árduo da doutrina. Então, se hoje nós desfrutamos essa possibilidade, né? Esse consolo que a doutrina espírita faz, que vocês tão ricamente fazem todo domingo de vocês, né? A gente tem que voltar ao tempo e falar, poxa, quantos pioneiros, né? Dedicaram suas vidas para que hoje nós estivéssemos aqui.
Ali, inclusive o Batuíra, ele gastava também quase tudo que ele tinha para poder
divulgar. Exatamente, Jorge. Você tocou num ponto assim muito, muito assim, intrigante da biografia dele, é que muita coisa, quando ele se converte, entre aspas, né, converter-se, entre aspas, ao espiritismo, ele começa a perceber que tudo que ele tinha era transitório, e dizem que no enterro dele teve que fazer uma soma para poder pagar, porque ele já tinha doado tudo em proveito dos pobres, uhum, dos necessitados.
E na divulgação.
E na divulgação. Ele chega a abrir uma tipografia, uhum, em São Paulo, na qual ele trabalhava, e o dinheiro todo era do bolso dele para divulgar a doutrina espírita. Tamanha a responsabilidade e a convicção
também...
dele.
Do reformador, ele era
representante do reformador em São Paulo,
que é aquela revista que tem
da FEB,
imagina assim, naquela, a gente está calculando aí 30, 40 mil pessoas em São Paulo, e ele já fazia uma tiragem de 15 mil exemplares. Praticamente ele entregava para metade da população,
que suprimia muitos jornais da época.
Uhum.
Era Jornal Verdade e Luz, exatamente. Esse era o jornal que tinha o nome do próprio centro, né? Inclusive aqui na nossa região, a gente tem uma casa espírita aqui em São José dos Campos, que as referências são muito boas, de que é uma grande casa também, que é a Fraternidade Espírita Cristã Batuíra. Na nossa região, nós não temos...
Jacareí.
A gente não vê, assim, casas espíritas com o nome dele, assim, como a gente está acostumado a ver outros espíritos que caíram no conhecimento do movimento espírita, né? A gente vê Casa Espírita André Luiz, Casa Espírita Emmanuel, Casa Espírita Bezerra de Menezes, mas raramente a gente vê uma casa espírita com o nome de Batuíra, né?
Sendo... É porque fica aquela coisa também que as pessoas não conhecem, então acham que é nome de índio, que é nome de preto velho.
Engraçado, isso é muito interessante.
E Batuíra, ali, só para, por causa que está relacionado diretamente com você, é uma casa que faz psicografia sempre.
Eu não conheço.
Não psicografia de cartas consoladoras, mas dentro da própria casa receber as comunicações dos espíritos, eu já fui lá uma vez e participei. Só para chamar a atenção aqui, o Nil encaminhou para mim o bazar mais gostoso de Jacareí, 12º Mega Bazar, dia 21 de fevereiro, das 9 às 14 horas, em prol do projeto Renascer do Batuíra.
Olha que beleza,
né? É na Avenida Roberto Leal Lopes, 1370, Jardim Santa Maria, em Jacareí. Né? Avenida Roberto Leal Lopes, 1370, Jardim Santa Maria. Porque é uma casa bem tradicional de Jacareí e é grande também a casa.
Grande,
lá, né?
É.
É em Osasco, poxa vida, acabei me esquecendo aqui na... Em Poá tem um abrigo chamado Batuíra de Crianças, muito bonito lá, que eu conhecia há uns 50 anos atrás, né? Eu não sei se funciona até hoje, mas está lá o Batuíra.
Tem na rua Caiubi também, o grande centro lá de São Paulo, né? O Centro Espírita Batuíra, que na verdade foi edificado através de uma informação mediúnica, que nessa casa existe um grande médium italiano que era radicado aqui no Brasil e era um médium assim com uma expansão muito grande. E ele falou, olha, vai ser edificado um centro espírita aqui, mas ele já existe no plano espiritual há 80 anos. Olha que interessante. E é o centro espírita Batuíra, Casa Espírita Batuíra de São Paulo. E engraçado que uma vez o Chico, conversando com esse médium, falou, não é à toa que os nomes das ruas aqui, dela e do entorno, são todos nomes indígenas. Por quê? O Batuíra, né, nas encarnações passadas...
Mas o Batuíra é o nome indígena.
É o nome indígena, é o nome de uma ave e é indígena, né? Não, nada à toa, né?
Com muita coisa que a gente vê aqui também no Brasil, né?
Sim, a influência Tupi-Guarani é muito forte, sim, muito forte. Conta deles serem os verdadeiros donos da terra antes. Mas o Chico diz isso por conta da última encarnação de João Ramalho, de Batuíra, que foi como o português João Ramalho. Se a gente estudar
fundador
a história,
Santo André, né?
Fundador de Santo André da Borda do Campo, de São Bernardo, que foi inclusive contemporâneo de Padre Manuel da Nóbrega, que é o nosso Emmanuel. Eles se conheceram.
Foi um dos fundadores de São Paulo.
Né? É, fundador de São Paulo. De São Tanto Paulo.
Conchita,
de,
né?
Exatamente, Piratininga em 1554. Então, esse espírito já estava aqui trabalhando porque... Jesus, quando transplantou a árvore do Evangelho para o Brasil, daí o nosso irmão chamar de coração do mundo, pátria do Evangelho, quando ele resolve transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil, esses espíritos já estavam incumbidos dessa missão de trazer. Então nós vamos ver as encarnações passadas de Batuíra como um rei de Portugal, Dom Dinis, esposo da Rainha Santa Isabel de Aragão, que é a veneranda citada no livro Nosso Lar. Olha que interessante, ele foi casado com veneranda, foi casado com a Rainha Santa, hoje venerada pela Igreja Católica, né? Tem muitos seguidores, que é Santa Isabel, a Rainha Santa.
Eu morava nesse bairro em São Paulo, Santa Isabel, Rainha Santa Isabel.
Depois nós vamos vê-lo, isso no século 13 e 14, depois nós vamos vê-lo novamente reencarnado no Brasil, em missão também especial, como João Ramalho, português, que se casa com a filha do cacique,
filho do
Tibiriçá.
Trovão, o apelido dele é Filho do Trovão, porque ele estourou lá o...
esse é o Caramuru, esse é o Caramuru, né? Esse é o Caramuru. O João Ramalho é aquele português que ele se casa com a filha do
Tibiriçá,
né, um cacique da tribo dos Guaianazes, e ele luta contra os franceses que haviam se juntado aos tamoios, porque, na verdade, eles estavam tentando escravizar os índios, mas os índios se recusaram. Então é feita a confederação dos tamoios, os franceses se aproveitam dessa situação para lutar contra os portugueses aqui. E João Ramalho, como havia feito um pacto de sangue com os Guaianazes, ele acaba adquirindo muita confiança, e isso em favor da coroa portuguesa, porque estava no programa, né, que os portugueses permanecessem aqui, porque Jesus escolhe os portugueses ao invés dos espanhóis, porque o português ele tinha mais cordialidade, apesar de toda a forma, né,
europeia
de ser, vamos assim dizer, né, Rodrigo, eles ainda eram mais dóceis do que os espanhóis aqui na América.
Acho que eles eram mais pacíficos. Eu acho que é a palavra certa.
Exatamente.
Apesar de estarem
envolvidos. Nós vamos ver isso no livro.
Porque os espanhóis deixaram um legado terrível.
Terrível.
Na América Latina.
Muito cruéis.
Principalmente naquela região lá dos Incas, dos Maias.
Eu acho,
né,
que por ele estar envolvido no meio, a Espanha, né? Ela sempre está envolvida em algumas guerras, a Inquisição era muito forte lá também.
Esse cenário todo para que os portugueses permanecessem aqui fazia parte de um plano espiritual para que o Brasil mais tarde viesse a implantar de fato, como chegou aqui, né, a árvore do evangelho fosse aqui desenvolvida, embora ela tenha nascido na França do século XIX.
Mas tem uma explicação, depois dos intervalos tem explicação para isso também, viu, Ari?
Sim, e só comentar aqui também que o Maurício Tomé entrou. Ele respondeu a pergunta, né, se você acha que os pioneiros do espiritismo no Brasil são devidamente reconhecidos. Ele falou: os pioneiros do espiritismo no Brasil são reconhecidos. Acontece que o movimento da Aliança Espírita não os reconhece e não os apresenta devidamente. Se eu fosse dirigente da Escola de Aprendiz, colocaria uma aula para cada um dos pioneiros, e não apenas uma aula única com todos os gigantes pioneiros, como hoje nos cursos básicos de espiritismo da Aliança. O Walter até respondeu, interessante, uma bela ideia.
Não, mas isso daí nós já... Olha, eu fiz a Escola de Aprendiz em Evangelho e nós estudamos todos esses espíritas, independente da Escola de Aprendiz em Evangelho, viu, Maurício Tomé? Então é só uma resposta a ele para não ficar uma coisa assim meia...
Claro, claro.
Porque nós estudamos, Eurício.
Botar Barçalú, pingos nos is. Pôr os pingos nos is.
É. Tudo bem?
Não, mas o que o Maurício falou eu estou entendendo. Ele está propondo que fosse feita uma aula para cada um e não falar tudo de uma vez. Se você está estudando depois...
Não. Não foi feito. Nós já tivemos estudo de cada um desses aí, viu, Jorge?
Não, mas o que o Maurício está falando? Você está falando uma coisa e você está respondendo outra. Ele está propondo que dentro da Escola de Aprendiz do Evangelho fosse colocado uma aula para cada ícone desse falado, e não falar tudo junto, porque na Escola de Aprendiz você pega lá e fala tudo junto de uma vez.
Não, eu estou dizendo para você que na própria Escola de Aprendiz do Evangelho nós fizemos aulas com essa com todo o Eurício Barçanufo, com...
Mas não tem isso, você está falando coisa
sim,
que
não
tem.
Não foi oficial, então, mas que nós fizemos.
Então você tentou fazer.
Depende de quem está dirigindo a Escola
então,
de Aprendiz.
Você tentou fazer isso, mas não foi implantado. Foi implantado só com vocês, certo? Então é essa a proposta que ele está colocando, que eu também concordo com ele. Tem cheio de aula que você podia acabar, podia eliminar um monte de aula ali que não vale nada, sinceramente. E bota aulas mais interessantes, que seria esses casos. Por exemplo, a gente tem divulgado aí o senhor Mariano, por exemplo, e ninguém nunca ouviu falar.
Tá corrente,
se não fosse o senhor Mariano, não existiria Eurípides Barçanufo. Talvez se não existisse Eurípides Barçanufo, não existia Chico Xavier. Então, são coisas
esses
que
espíritos foram fundamentais para a chegada deles. Né?
Não, olha, o Carbachute foi tão interessante numa aula que nós tivemos lá no Jefa, que eu fui em Matão para conhecer a cidade de Matão. Olha, eu fiquei surpreso de ver a vibração da cidade, de ver até hoje existe na praça principal de Matão, existe um busto do Carbachute, existe um busto também do padre Ivanés, que foi aquele que eles tiveram a coragem de debater religião na praça pública.
E tem também, eu tive na aula de Escola de Aprendiz uma aula sobre essênios que falou bastante sobre Eurípides Barçanufo, que é um pioneiro também, que não foi uma aula diferente também da das aulas que falaram sobre todos os pioneiros.
Nós temos a Anália Franco aqui em São Paulo. Temos mais recentemente
tem que ser mais explorado,
o Américo Montagnini, outros assim, expoentes do Movimento Espírita de São Paulo, que pelo exemplo que deixaram, né, merecem ser conhecidos, né, na história do Espiritismo, até para servir de inspiração, porque nós precisamos e devemos conhecer esses, como o Jorge falou, esses ícones do Espiritismo, né, que se a gente hoje está aqui falando com esse prazer enorme, né, num programa tão prazeroso, eles, né? Foi graças à luta desses expoentes, que vieram em missão mesmo, né?
Pessoal, vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo, são 8 horas e 58 minutos. Nossa. Que hoje nós vamos entregar um pouquinho mais cedo também, né, Rui? Que tem jogo do São José.
Na cidade de Olímpia, viu, Jorge?
Na cidade de Olímpia. Então a gente vai terminar uns 10 minutinhos mais cedo aí. A música que nós vamos colocar agora aqui é Súplica a Jesus, do grupo Ame.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o Evangelho através da música. Ouvindo programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco, telefones 3941-9750 e 3942-9750.
Super Rádio Piratininga. Livraria Casa do Caminho, você encontra os últimos lançamentos de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Encontra também CDs e DVDs de músicas espíritas, de meditação e relaxamento. Obras básicas das mais diversas editoras com preços especiais. A Livraria Casa do Caminho mantém promoções contínuas com descontos de até 30%. Todos os livros do programa da Aliança Espírita Evangélica e livros espíritas infantis. Conheça também o Bazar de Artesanato que fica anexo à livraria. Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 231 e 232, Jardim Bela Vista. Telefone 3941-9735. Aberta de segunda a sexta a partir das 13 horas. E aos sábados, das 8 às 12 horas.
Polo Hotel. Conforto, praticidade com economia. O Polo Hotel oferece apartamentos single, duplo e casal com cama box, piso frio e ducha com aquecimento central, ar-condicionado split, frigobar e TV a cabo, janelas anti-ruídos e mesa de trabalho. E mais, atendimento personalizado, internet, estacionamento coberto, lavanderia e home service e business center. Polo Hotel. Localização privilegiada. Rua República de Israel, número 60. Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos. Reservas pelo telefone 12-3876-5000. WS Festas e Embalagens. Tudo para a sua festa ficar mais bonita. Com as mais variadas decorações no tema que você preferir. Na WS você encontra tudo o que precisa para fazer sorvete, doces e guloseimas. Temos também todo tipo de embalagens em tamanhos e formatos diversos. WS Festas e Embalagens. Sempre uma pertinho de você. Em São José dos Campos. Rua Sebastião Hummel, número 258, Centro. Rua Coronel José Monteiro, número 296, Centro, Avenida Cassiopeia, número 902, Jardim Satélite. E na Avenida Uberaba, número 30, Jardim Ismênia, em Taubaté, na Rua Doutor Souza Alves, 600, Centro. WS Festas e Embalagens.
Maquin, a melhor assistência técnica multimarcas do Vale. Consertamos TVs, DVDs, videocassetes, som, filmadoras, micro-ondas, fax, calculadoras, projetores e copiadoras. Atendemos todas as marcas e modelos com qualidade, rapidez e garantia. Maquin, mais de 30 anos de tradição e competência. Avenida 23 de Maio, número 181, Vila Maria, São José dos Campos. Telefones 2136-0400 e 2136-0444. Maquin, sua assistência técnica no Vale.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco, telefones 3941-9750 e 3942-9750.
São 9:06, nós estamos aqui com o nosso querido companheiro, ouvinte assíduo do nosso programa, né, Jorge? Hoje nós perdemos um ouvinte, né? Uhum. Ele está aqui conosco. O Ari Rangel é do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Tremembé, professor em Taubaté, praticamente com crianças especiais, e está aqui conosco falando sobre Batuíra e o Espiritismo no Brasil. Nós temos também agora o momento Giga Vale, né, Jorge?
Exatamente.
Uma gota de água. Você já parou alguma vez para observar uma gota d'água? Sim, uma pequena gota d'água equilibrando-se na ponta de um frágil raminho. Com graciosidade, a gotícula desafia a lei da gravidade, balançando-se nas bordas das folhas ou nas pétalas de uma flor. São gotas minúsculas que enfeitam a natureza nas manhãs orvalhadas, ou permanecem como pequenos diamantes líquidos depois que a chuva se vai. É por isso que um bom observador dirá que a vida seria diferente se não existissem gotas de água para orvalhar a relva e amenizar a secura do solo. Madre Teresa de Calcutá foi uma dessas almas sensíveis. Um dia, um jornalista que a entrevistava lhe disse que, embora admirasse o seu trabalho junto aos pobres e enfermos, considerava que o que ela fazia diante da imensa necessidade era como uma gota d'água no oceano. E aquela pequena sábia mulher lhe respondeu: "Sim, meu filho, mas sem essa gota d'água o oceano seria menor. Sem dúvida, uma resposta simples e extremamente profunda. Pois sem os pequenos gestos que significam muito, a vida não seria tão bela. Um aperto de mão em meio à correria do dia a dia. Um minuto de atenção a alguém que precisa de ouvidos atentos para não cair nas malhas do desespero. Uma palavra de esperança a alguém que está à beira do abismo. Um sorriso gentil a quem perdeu o sentido da vida. Uma pequena gentileza diante de quem está preso nas armadilhas da ira. O silêncio frente à ignorância disfarçada de ciência. A tolerância com quem perdeu o equilíbrio. Um olhar de ternura para quem pena na amargura. Pode-se dizer que tudo isso são apenas gotas d'água que se perdem no imenso oceano. Mas são essas pequenas gotas que fazem a diferença para quem as recebe. Sem as atitudes aparentemente insignificantes que dentro da nossa pequenez conseguimos realizar, a humanidade seria triste e a vida perderia o sentido. Um abraço afetuoso nos momentos em que a dor nos visita a alma. Um olhar compassivo quando nos extraviamos do caminho reto. Um incentivo sincero de alguém que deseja nos ver feliz quando pensamos que o fracasso seria inevitável. Todas essas são atitudes que embelezam a vida. E se um dia alguém lhe disser que esses pequenos gestos são como gotas d'água no oceano, responda, como Madre Teresa de Calcutá, que sem essas gotas o oceano de amor seria menor. E tenha certeza disso, pois as coisas grandiosas são compostas de minúsculas partículas. Sem a sua cota de honestidade, o oceano da nobreza seria menor. Sem as gotas de sua sinceridade, o mar das virtudes seria menor. Sem o seu contributo de caridade, o universo do amor fraternal seria consideravelmente menor. Pense nisso. E jamais acredite naqueles que desconhecem a importância de um pequeno tijolo na construção de um edifício. Lembre-se da minúscula gota d'água que delicadamente se equilibra na ponta do raminho, só para tornar a natureza mais bela e mais romântica, à espera de alguém que a possa contemplar. E por fim, jamais esqueça que são essas mesmas pequenas e frágeis gotas d'água que, com insistência e perseverança, conseguem esculpir a mais sólida rocha.
Esse é o momento Gigavalho. Ari, algum comentário?
A lição nos traz assim uma muita propriedade, que nós devamos valorizar as pequenas coisas antes dos grandes feitos, né? Porque às vezes os grandes feitos estão nas pequenas coisas, né? Lembrando que a árvore, por maior, por mais frondosa que seja, um dia ela foi semente. Então, nós vamos valorizar tudo que seja pequeno, porque um dia há de crescer, há de prosperar, há de dar frutos, né? Então, esses valores, esses pequenos valores que muitas vezes passam desapercebidos e muitas vezes são desprezados por nós, né? Um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, são coisas tão nobres, né? Que a gente tem que incorporar no nosso cotidiano de maneira mais intensa, porque às vezes a gente deixa de sorrir para uma pessoa e muitas vezes aquela pessoa está necessitando de um simples sorriso para ela continuar a caminhada, para ela se restabelecer. Então, essas pequenas coisas certamente têm que ser valorizadas, como diz a linda mensagem, né?
É como aquela historinha, né, que deu aquela ressaca, a praia encheu de estrela do mar. E a estrela do mar, se ficar na areia, ela acaba morrendo. E veio uma menina e começou a pegar aquela estrela do mar e jogar de novo no mar. Aí passou um senhor e falou: ah, você está perdendo tempo, tem milhões de estrelas do mar aí na praia e você está jogando uma por vez. Vai adiantar alguma coisa? Falou: vai. Se eu for perguntar para aquela estrela do mar que eu joguei ela no mar, vai fazer a diferença, né? Então é isso aí que nós precisamos pensar, né? E as pequenas, as grandes coisas começam com os primeiros passozinhos, né?
O a proposta da mensagem era exatamente sobre os ícones mesmo, que eu estava pensando quando eu escolhi essa mensagem, porque pelo que nós estamos falando, pelas respostas que os ouvintes estão, os internautas estão dando, né, que nós não lembramos dos nossos ícones mesmo, que nós não reconhecemos, é exatamente lembrando que aquela semente foi lançada lá atrás por eles, por essas pessoas que hoje nós não lembramos. Bezerra de Menezes foi escolhido pela espiritualidade para vir no Brasil e lançar a semente do espiritismo, porque a semente, o espiritismo já existia. Mas a semente que foi colocada aqui no Brasil foi através dele.
E a hora que ele pega o livro dos Espíritos para ler, ele fala, já sei tudo isso aqui, pois. Então é interessante, né?
E quando a gente fala de Batuíra, quando a gente fala de Senhor Mariano, que ninguém lembra, né, nem sabe, não tem nem ideia de quem foi, é uma sementezinha que está lá atrás, que foi plantada. Que se hoje nós temos o espiritismo do tamanho que é no Brasil, a maior pátria espírita do mundo, são graças a essas pessoas, né, que foram a gota d'água lá atrás. Por isso que eles devem ser reconhecidos sempre, nós falarmos sobre eles. Vamos encerrar o nosso momento de Gavalho?
Nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, ouvinte do nosso programa assiduamente, Ari Rangel, que é do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Tremembé, professor em Taubaté de crianças com crianças especiais. Eu recebi aqui da Regina Dávila, um bom dia para você, viu, Regina? Faz tempo que você não entra em contato conosco. E aqui ele está dizendo, temos 315 pessoas atendidas pela PAI. Mas não é só pela PAI, viu, Regina? Nós temos a Nossa Senhora da Salete, que cuida de criança. Nós temos a Zin também, que cuida de criança como a PAI. Nós temos a Ágape, que é uma entidade evangélica que cuida de crianças também com dificuldades. Eu não falo dificuldade, eu falo com
como é que chama?
Necessidades especiais. O Gaia, que mexe com autismo, que faz um trabalho maravilhoso com a Helena, o Bentevi, que faz um trabalho também muito bonito, mas o que nós temos reclamado é que do poder executivo, do poder municipal, nós não temos um trabalho feito com tanta profundidade como é feito em Taubaté, né? É isso que nós reclamamos, viu, Regina?
Legal, Rui. E a gente tem participação aqui, o Jorge, o Maurício Tomé continuou aqui, falou, o Jorge Reis entendeu o que eu quis dizer, eu sou a aula 3 do curso básico e falo muito do Batuíra, pois até em Chico Xavier, porque sinto obrigação de resgatar sua história. Interessante, o Maurício Tomé é a aula 3. Brincadeira, não, mas quer dizer que dá a aula.
Maurício,
ele continua aqui também. Continua. Se eu fosse dirigente da escola de aprendiz, colocaria umas 15 aulas adicionais apenas para as biografias desse missionário heróico. Tá falando do Batuíra. Hoje ganho o livro, ele falou aqui. Vamos ver, hein? Então, o sorteio é automático aqui, hein, tá? Só deixar claro isso aqui. O Carlos Henrique, ele fala, manda bom dia, amigos. Acho importantíssimo a divulgação dos precursores do Espiritismo no Brasil, pois sabemos que o exemplo vale mais que palavras. Obrigado e abraços. Tem aí mensagem, Rui?
Até aqui o Rodolfo Alexandrino, do Grupo Castelã, presidente agora da AME, né, Jorge? Ele manda abraço a todos do programa, diz que está muito bom e acrescenta, espiritismo também é cultura.
A Patrícia Félix... desculpa.
Não, eu só queria mandar um grande abraço para o Francisco Lopes, viu, Jorge? Sabe quem é o Francisco Lopes? O pessoal brinca com ele lá na pastelaria lá do mercado, que é o Lopeira. É o Francisco Lopes, que eu estive lá passeando quando estava aí de folga no carnaval. Ele estava lá e falou: continuo ouvindo vocês. Viu? Um grande abraço para o Francisco aí na banca do melhor pastel aqui de São José, que é o pastel do mercado, né, Jorge?
Legal. E a Patrícia Félix manda, bom dia, meus amigos queridos. O programa está maravilhoso. Confesso a vocês que aqui em São José foi que aprendi o verdadeiro objetivo do Espiritismo. E a Escola de Aprendiz foi uma descoberta maravilhosa em minha vida. E devemos buscar cada vez mais o conhecimento sobre as nossas doutrinas e os nossos pioneiros. A busca do conhecimento depende de cada um de nós, bem como o repasse do mesmo ao que estão conosco. Um domingo de muita alegria a todos.
Eu também, eu conheci muitos pioneiros do espiritismo na escola de aprendiz também. E o Carlos Henrique, ele fala: me perdoe, Jorge, mas um programa desses não poderia acabar mais cedo, tinha que ser dobrado. Mas se a gente tem problema, a gente convida depois o Ari de novo para vir aqui e a gente fala de novo sobre o tema, fala sobre o Batuíra novamente. E a Ludmilla, ela fala que acredito que antigamente os pioneiros do espiritismo eram mais divulgados e conhecidos, mas hoje em dia tem muita gente que nem sabe quem são. Triste isso. Parabéns pela pergunta. Quem sabe se nós atendermos a isso possamos mudar de hoje em diante. Abraço a todos. Obrigado, pessoal, pela participação aqui no site, aqui no WhatsApp, né?
Só para falar, eu tenho um evangelho musical sobre o Chico Xavier, tem um evangelho musical sobre Bezerra de Menezes, tem um evangelho musical sobre Eurípides Basanufo e Senhor Mariano também.
E aí agora a gente, você pode fazer,
eu vou começar a pensar em fazer dos outros ícones também. Né? Mas eu tenho um evangelho musical preparado que eu não fiz ainda, é Grandes Espíritas do Brasil.
Que aí fala existem, um pouquinho de cada existem, um. Só para os nossos queridos ouvintes aí, existem duas biografias espíritas muito assim, diversificadas desses pioneiros, que são Grandes Vultos do Espiritismo, do Paulo Alves Godoy, e Grandes Espíritas do Brasil, do Zeus Vantuil. Uhum. Digitar na internet, você baixa em PDF, é maravilhoso, porque ali a gente tem a história dessas pessoas que dignificaram a doutrina espírita, né, e fizeram com que elas chegassem até nós.
Inclusive o título desse evangelho musical que eu estou preparando também é Grandes Espíritos Espíritas. Grandes Espíritos Espíritas.
Não, porque outro dia, viu, Jorge, nós estávamos numa reunião e o pessoal fala: ah, não, mas nós vamos falar sobre Allan Kardec no dia 18 de abril. Falar de Allan Kardec, já estamos enjoados de falar de Allan Kardec, não. Mas se você for ver o que Allan Kardec sofreu, trabalhou, lutou para levar a nossa doutrina para frente, não foi brincadeira. Nós falamos de uma maneira genérica nas biografias dele, mas não fala do trabalho que ele teve. De ficar noites e noites aí quase sem dormir, respondendo as cartas que ele recebeu.
Viajando de carroça, né?
E tirando dinheiro do bolso, indo à falência para poder levar avante aquilo que ele acreditava, né?
O Ed Moreno também está aqui no WhatsApp. Bom dia, meus nobres amigos Rodrigo, Jorge e Rui. Parabéns, Ari. Sempre uma aula a todos nós. E obrigado, Jorge e Rodrigo, pelo dia de ontem, nosso encontro no Recanto. Foi muito bom para mim este nosso encontro. Para nós também, viu, Ed? Um grande abraço para você. Foi uma alegria conhecer você também. Eu quero conhecer você, viu, Rui?
Quem?
O Ed Moreno.
Falou, mas ele não vai estar aqui com a gente?
O Rui, vai. Né? Agora quero conhecer o Rui.
O mais bonito do programa.
Isso, porque ele falou. Não, mas você não consegue enganar, porque ele vê pelo... Ele vê
então
pelo,
ele já conhece ali, as feras aí
tem que mudar também,
do programa.
Né? Ele já conhece ali. Não adianta querer enganar, não. Né?
E aqui também... Você tinha falado, Rui, da Regina Dávila, certo?
Regina Dávila.
Tá, porque ela entrou no Facebook e também mandou uma mensagem, que deve ser a mesma mensagem que ela, que ela ligou.
Ela tá dizendo que tem...
E ela ligou pelo telefone, né? E aqui ele fala: bom dia, por favor, não esqueçam do trabalho maravilhoso que a PA de São José desenvolve com 330
a PAI,
crianças.
Né?
A PAI. Foi esse que ela mandou, né?
Não, e é um trabalho também que nós temos da presidenta, ela entra e sai, mas é sempre... A Vera Bufulim, que merece todo o nosso respeito pelo trabalho que ela faz, um trabalho maravilhoso. E nós temos também outro trabalho que é feito com as crianças com síndrome de Down, né?
Sim, ela fala aqui que é um trabalho com crianças e adultos especiais da PAI, né, em São José dos Campos. Desenvolve a convidada, são 330 crianças atendidas com uma equipe maravilhosa. Estamos passando por sérias dificuldades, sim, mas a qualidade de oferecemos, né, até agora não deixamos de atingir nossas crianças.
E você sabe por que está passando dificuldade? Porque o governo acha que isso aí não é muito importante, não, tá?
Sim,
o governo, tá? Então são esses problemas que nós precisamos colocar também aqui, viu, Jorge? São pessoas que trabalham com muita dedicação, com muito carinho, mas o governo aos poucos está achando que isso aí é coisa supérflua. E não é, não, né? É como lá na AME, nós temos lá quantos? 180 crianças que a AME cuida com muito carinho, com muito respeito. E o dinheiro que é recebido da prefeitura não é suficiente, tanto é que nós temos... A AME tem que fazer lá uma série de bazar, de almoço, de jantar, uma série de coisas para complementar a renda para levar para cuidar dessas crianças. E não é só a AME, não. Tem várias entidades aqui que estão passando por dificuldade justamente por falta de verba do governo municipal. E na PAI é o governo federal, tá?
Legal. Vamos então continuar o bate-papo então, com o Ari.
É.
Sobre Ari, a Batuíra.
Como ele conheceu o espiritismo?
Então, Batuíra, em que pesasse ele já ter a informação espírita, porque nós estamos falando de um espírito que chegou ao Brasil 7 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Mas o grande encontro dele foi justamente aquilo que a gente dizia, que quando o seu filho de 12 anos é acometido de um tétano por ter pisado no espinho de uma roseira, o menino desencarna repentinamente. E a partir daquele momento, dizem que no próprio velório do menino, ele tem uma espécie de desdobramento, e o menino conversa com ele. Sendo velado lá na sala, o menino dirige-se até o quarto, eles começam a conversar, e o menino fala para ele, para que ele não se preocupasse, porque ele permanecia vivo, que havia uma forma de vida assim muito superior à vida material, e começa, e ali ele tem um contato que ele fala que ele diz que ele conversou praticamente com Deus naquele momento. E ele sai daquele quarto depois de 30 minutos e começa a abraçar todo mundo, dizendo que a vida para ele fazia um sentido imenso. E a partir
da vida continuava.
Que a vida continuava. E a partir daquele momento, Batuíra, que já era um ser humano humanista, humanitário, ele passa então a dedicar-se com uma exclusividade ainda maior, porque ele começa a se aprofundar na questão da doutrina espírita e descobre na doutrina espírita a sua grande razão de viver, e passa a viver conforme os preceitos espíritas. Então, através dessa vivência evangélica dele, com todas as letras, ele recobra a consciência de que ele tinha uma missão, que era a de prodigalizar o espiritismo. E hoje nós estamos aqui falando de espiritismo graças aos esforços hercúleos desses grandes pioneiros do espiritismo, né?
É. Mas
então foi nesse momento que ele passa ali, segundo os seus biógrafos, ele passa a ter esse contato.
Mas Ari, você acha que a pessoa para seguir o espiritismo, muitos de nós já nascemos com a sementinha dentro de nós? Porque eu lembro, quando era garoto, poxa, eu ia frequentar o catecismo, que a minha mãe obrigava, mas eu falava, mas não é isso que eu quero outras coisas.
De certa forma, sim, né? Talvez até nós, antes de reencarnarmos, nós tenhamos pedido a espiritualidade para que nós tivéssemos contato com a doutrina espírita. E certamente não é à toa, né? Os espíritos irmãos, os espíritos amigos costumam dizer que nenhum de nós nos achamos ali por mero capricho do acaso. Nós estamos ali porque nós ou rogamos antes do berço, né, antes de reencarnarmos, ou porque temos ali que refazer algum compromisso ali que foi mal feito no passado. Né? É como diz o doutor Inácio, né, ele fala que muitos franceses reencarnados no Brasil por conta de desprezarem o momento inicial do espiritismo, né? Então, nós, se estamos na doutrina e permanecemos na doutrina, é porque algo muito maior tocou e chamou a gente, né?
É como a gente vê lá no livro do André Luiz, Mensageiros, né? Muitos médios que veio com compromisso de levar, né, a mediunidade com a caridade em Jesus, e infelizmente não conseguiram lograr sucesso, né? E tem que voltar e fazer tudo de novo.
Outra coisa que eu gostaria, seu Rui, de citar aqui é uma particularidade que nossa casa, o Eurípides Barçanuf, só uma correção, ela não fica em Tremembé. Eu moro em Tremembé, mas ela fica em Taubaté.
Ah, em Taubaté?
Em Taubaté. Nós tínhamos lá no nosso trabalho mediúnico um clérigo que não deixava o trabalho prosseguir. Ele havia havia muito tempo que ele estava ali renitente, tentando fazer de todas as formas para que nós não permanecêssemos reunidos ali, dando continuidade aos trabalhos. E há uma perseguição sistemática, né? E nessa hora, depois de muito tempo, depois de muita dificuldade, quem é o espírito que vem dar cabo a toda aquela situação, né? Fazendo com que esse espírito efetivamente se deixasse levar? É justamente Batuíra.
Ah.
Ao término do trabalho naquele dia, em que todos chorávamos copiosamente, porque a entidade havia anos ali que estava tentando demover o trabalho, não queria, achava que o espiritismo era uma obra, vamos assim dizer, satânica, e ele tinha feito de todos os meios para que o trabalho se dissipasse, até mesmo promovendo doenças nos médios, nas pessoas envolvidas e tal. Aí um dia, naquele dia, ele se recua e pede de joelhos perdão por tudo que ele estava fazendo. E ao final do trabalho, enquanto nós chorávamos copiosamente, quem deixa a mensagem é justamente Batuíra. Porque Batuíra foi um espírito que, em vida e depois da passagem dele, ele sempre trabalhou com entidades que obsediavam, que eram muitos doentes mentais, eram procuravam no, por conta disso. E ele tinha essa capacidade, né?
Não, e até na biografia do Batuíra tem lá uma mulher que estava com problema mental, não achava um lugar para ficar, levaram ele lá com Batuíra, né?
E nós vamos ver pela psicografia de Chico Xavier várias passagens dele em hospitais de dementados no plano espiritual, porque a gente vai para lá e demora muitas vezes por conta de traumas da vida que a gente levou, demora para se recuperar, e ele está sempre em cena nesses episódios por sua condição de lidar muito bem com isso.
E a gente conhece a perseguição, que não é brincadeira, né? Inclusive a AME tinha um perseguidor lá que não foi fácil. A gente, até que um dia ele chegou e falou assim: vamos desculpar de eu ter sido tão atrasado com relação a vocês, porque eu pensei que só a gente que sabia fazer as coisas, mas estou vendo que vocês fazem com muito carinho e com muito amor. A partir de hoje não vou mais criar problema para vocês. Demorou, viu?
E o Eurípides Porcelanufo também sofreu com isso, né? Lá em Sacramento, né? Um espírito também.
Eu acredito que toda casa espírita queira, de alguma forma, André Luiz fala muito, né? Que os adversários da luz naturalmente vão se insurgir contra, porque as pessoas que vão aos centros espíritas, nós levamos juntos aqueles nossos desafetos que não nos querem melhorar. Sabem o que fomos no passado e acho que a gente está, né?
Engraçado no caso de Eurípides Porcelanufo, porque ele queria destruir o centro. Aí depois ele se aceitou, né? Mas ele não mudou o jeito dele ser ainda, né? Então as pessoas atacavam, né? O Eurípides Porcelanufo, ele queria destruir essas pessoas que atacavam o Eurípides, então, que tornou amigo, né?
Quem entrou aqui também foi o Hélio Ribeiro. É o Ribeiro, Hélio, né? Como é que tá no seu WhatsApp aí, Rodrigo? Ele tá dizendo que: Rodrigo, eu gostaria de ouvir a música Senhor Mariano, do Castelão. Se der tempo, é claro. Um abraço a todos. Hélio, por enquanto só dá para escutar ao vivo mesmo, viu? Porque o CD não está pronto ainda, né? Então a gente está divulgando já faz tempo a música do Senhor Mariano que nós vamos cantar.
Vai ser o sétimo CD?
Décimo.
Ah, décimo já?
Décimo CD.
Nossa, eu estou atrasado aí com relação aos CDs.
E aí é muito bonita essa música. É uma música do Celso de Almeida Afonso, né? E já teve grupos que gravou já, né? Assim, se você entrar na internet, por exemplo, e colocar lá Senhor Mariano, você vai escutar essa música gravada lá. Tem uma moça que canta que é muito bonita. Tem um vídeo lá, né? Cantando essa música e aparecendo imagens lá da Fazenda Santa Maria, de Eurípides Porcelanufo. E nós gostamos tanto da música que nós vamos gravar. Né? Ah, a Ludmila entrou aqui e falou Hélio, porque tá invertido aqui, tá Ribeiro Hélio, viu, Ludmila? A Ludmila entrou aqui e falou: é o Hélio, é o meu Hélio. A Ludmila tá falando: é o Hélio.
Meu Hélio.
Agora que eu vi, então era você, né, Hélio? Tá certo. Eu não tava identificando que era você, não. É, porque tá ao contrário aqui no WhatsApp, sai no meu negócio: Ribeiro Hélio, tudo em letra minúscula. Aí não deu pra mim saber que era você mesmo. Então, mais legal ainda ter escutado você.
Você vai ser o primeiro a receber o CD na hora que o Castelão tiver feito, que a gente sempre vai cantar lá na Casa da Paz, né? Lembrando mais uma vez, pessoal, todos que desejam fazer uma cirurgia espiritual, lá no, em Ribeirão Pires, no Recanto de Luz Irmã Sheila, e não tem condições de ir, dia 2 de abril, a equipe do Irmã Sheila, com o Edson Barbosa, que é o médium, estarão aqui em Jacareí, na Casa da Paz, que fica na Rua Tomé de Souza, número 200, lá em Jacareí. E vocês podem comparecer, vai arrumando tenda aí, viu, Ludmila? Porque o negócio, o bicho vai pegar, né? Ela já sabe, né?
Tem que abrir aquela cerca, não tem lá no fundo, não tem uma área enorme lá? Né?
Não, lá tem, grande, mas a Ludmila estava falando, pensando em colocar alguma tenda lá, alguma coisa assim, né? Para poder, porque o pessoal vai ter que ficar ali, vai, e agora, ainda mais agora, né? Que é, não, abriu já tá, espero que esteja dando uma amenizadinha no tempo, mas não tá nada, tá um calorzão ainda, né? Mas aí vai dar tudo certo, se Deus quiser, estaremos aí para ajudar. Como o Ed Moreno vem, nós estaremos lá também com o Grupo Castelão. O Edson antes convidou o Alan Vilches também, para ver se o Alan Vilches aparece aí. Ele falou que se não tiver nada marcado na agenda dele, porque o trio, né, os três tenores deu tanto certo que estão querendo escutar a gente em tudo quanto é lugar, né? Porque eu não falei que era três tenores, era um tenor e dois tremores, que era eu e o Ed Moreno, e um tenor que era né? Um tenor e dois tremores, né? Mas se vier vai ser legal de novo.
Mas dá pra fazer um trio harmonioso aí, né?
Mas tem que fazer o seguinte, tem que deixar o Alan Vilch cantar por último, porque o Alan Vilch, ele chega, humilha todo mundo e vai embora. E ela falou que a Ludmila também falou que estamos providenciando, então atenda, né? Ontem nos reunimos para isso e o cartaz está no forno. E ó, eu acho que tinha quase 1000 pessoas ontem lá no Recanto de Luz de Mancheiro. Então vai se preparando aí, Ludmila.
Você trouxe remédio?
Acho que o Jorge trouxe. Não trouxe.
Ah, então tá, Jorge. Então tá bom, vamos lá, continuando com o nosso amigo Ari Rangel. Ari, aqui então tem a pergunta aqui: quem foi em vidas passadas o Batuíra? Que você já praticamente nos informou também, né?
Isso, através da psicografia ainda de Chico Xavier, em 1945 Emmanuel deixou um livro chamado 50 Anos Depois. E ele cita ali uma personagem, Lésio Munácio, que também teria sido a encarnação no século II do Batuíra, né? Depois dessa encarnação, a gente vai ter informação de, como a gente já falou, apenas no século XIV, como Dom Diniz, rei de Portugal, esposo de Isabel de Aragão. No século XVI, como João Ramalho. E, por fim, como pioneiro do Espiritismo no século XIX. Estas encarnações conhecidas desse grande espírito de Skol que foi Batuíra.
E deve ter sido o grande amigo de Emmanuel também, né?
Sim. Eles conheceram-se, né? Tanto aqui quanto exatamente no plano espiritual, porque quando eles vieram para cá, o padre Manuel da Nóbrega, na condição de evangelizador, naquela época já, né? Como padre missionário que o era, ele conheceu e ajudou, inclusive, segundo relatos históricos da historiografia oficial, ele ajudou o padre Manuel de Nóbrega e o padre José de Anchieta a fundarem lá o pátio do colégio no São Paulo de Piratininga,
na cidade de São Paulo,
com a ajuda dele.
E é engraçado esse compromisso, né? Porque eles estão voltando também.
Então, isso que a gente fala, tudo isso faz parte de um projeto para a transplantação do Evangelho do Cristo aqui no Brasil, que o nosso querido escritor Humberto de Campos chama de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
E eu tinha visto uma reportagem aqui do Geraldinho Lemos também, dizendo, um artigo, dizendo que do Chico, né, falaram que ainda tem, esses 100 anos dele, ainda tem mais 200 anos pela frente de divulgação, de compromisso com a divulgação do Espiritismo aqui.
Com também. Certeza, né?
Bem, Jorge, nós vamos ter que terminar daqui a 11 minutos o nosso programa, né? Porque nós temos que passar para o Fernando.
O Ed entrou aqui de novo, o Ed Moreno falou, foi muito legal. Na hora que o Alan entrava na sua parte da música do trio, um tenor e dois tenores, o Jorge baixava o microfone dele. Porque ele não precisava de microfone para desmoralizar a gente, né?
Não, Jorge, você falando assim, eu lembro de um filme com o Eddie Murphy, que os bandidos vêm com a metralhadora atirando em todo mundo e levanta um amigo dele com um revolvinho, o cara dele. O cara passava outro tiro, ele tic, tá parecendo vocês. O Vilks vem lá com a metralhadora e você vem com o revólver.
O microfone dele era o melhor de todos lá, na Vilks. Na hora que chamaram nós três, falou: não, eu não vou. Ele falou: então eu empresto o meu microfone pra você. Eu falei: não, com o seu microfone eu canto. Eu peguei o microfone dele, dei outro microfone mais vagabundo pra ele cantar.
Mas não tem o microfone que muda a voz pra fazer uma voz bonita?
Rapaz,
tem?
Perto do Alan Vilks você pode mudar a voz do jeito que você quiser, que não adianta não, que não, não vai adianta. Não competir, não vai ter jeito.
Agora precisamos ver um dia o Ari Rangel cantando, né? Porque não, ele falou que ia trazer o violão aqui, não trouxe.
O Ari é mais igual a gente aqui, é mais caipira mesmo, né?
Com certeza. Mais, um prazer enorme da gente cantar as músicas regionais. Né?
Uhum. Vamos falar dos nossos sorteios aqui primeiro, os nossos sorteados, vamos ver aqui dos nossos aniversariantes, mas dá pra gente continuar conversando ainda, né? Vamos lá pra nossos, a música do sorteio aí. Olha lá, quem ganhou o livro foi o Carlos Henrique. O Carlos Henrique foi um ganhador do livro, que pode retirar lá na livraria Casa do Caminho. E o outro, quem ganhou também, foi o Rodolfo. Rodolfo Alexandrino também ganhou outro livro, que pode ser retirado na Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista, aqui na descida da Rodoviária Velha, né? Não é na Casa do Caminho, é na livraria Casa do Caminho, né? Pode retirar o seu livro. Então, o seu Rodolfo Alexandrino e o Carlos Henrique foram os dois ganhadores de hoje. Continuar conversando um pouquinho com Ari. Ari, você falou tantas coisas interessantes, né? Mas tem algum outro aspecto que a gente poderia falar ainda do Batuíra? Você sente assim? Alguma coisa que eu podia ter falado isso?
Eu acho importante nós resgatarmos essa história tão bonita, tão preciosa, dessa biografia de um espírito que, como os nossos queridos ouvintes falaram, ainda é pouco conhecida, né, no próprio meio espírita. Então esse trabalho de resgate eu acho que tem que ser feito justamente porque esses exemplos a gente precisa conhecê-los de cor e salteado. A gente sabe muito da vida do Chico graças às pessoas que passaram a escrever sua biografia, passaram a comentar, porque são exemplos a serem seguidos, né? Então, no meu entender ainda, eu acho que o Batuíra, ele ombreou o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que é muito conhecido, necessariamente muito conhecido, e o Batuíra, no entanto, eu acho que quando a gente cita o nome, mas quem foi Batuíra? De onde que ele era? E esse nome? De onde vem esse nome? Né? Quem foi Batuíra? O que ele fez? Por que ele está associado ao Espiritismo? E os feitos de Batuíra são, assim, grandiosos, né? Dentro dessa panorâmica espírita, porque a gente costuma dizer sempre, graças a esse pessoal, graças a esses espíritos que colocaram suas vidas assim a serviço do Espiritismo, que hoje nós estamos aqui gozando dessa liberdade de poder falar, né?
Bom, Rui, quem hoje também tem um aniversariante especial também, que é a Ludmilla. Ela também está fazendo aniversário hoje.
Opa, vai ter então, festa, né?
Com certeza lá em Jacareí vai ter festa. Diz que ela convidou todos os amigos dela, né? Quem não foi convidado se toca aí, que às vezes não é muito amigo da Ludmilla, né? Mas então, Ludmilla, um grande abraço para você.
Abraço,
é brincadeira,
Ludmilla.
Agora que ela. Que nós estamos sabendo, então um grande abraço para você, paz e alegria em seu coração hoje, essa data natalícia.
Mas o Ari, aqui numa mensagem aqui, num trabalho que foi feito pelo Apolo Oliva Filho, ele cita aqui que Batuíra era tão popular que foi citado em obras como História e Tradições da Cidade de São Paulo, de Hernani Silva Bueno, a Academia de São Paulo, Tradições e Reminiscências, também foi citado. Estudantes, estudantões e estudantadas de Almeida Nogueira, nesse livro ele foi também mencionado. A Cidade de São Paulo, em 1900, de Alfredo Moreira Pinto. E todos eles escreveram ainda sobre ele. J.B. Chagas, Afonso Schmidt, Paulo Alves e Zeus Vantuil, que é o da nosso da Federação.
Esses dois últimos
espíritas, foi citado, né, em vários livros, né?
Porque ele faz parte da história viva de São Paulo, né? Do começo, fim do século XIX, começo do século XX.
Mas você já imaginou São Paulo com 30 mil habitantes, ele criando um hospital, ele correndo para lá para cá, porque o apelido dele justamente era Batuíra, porque não parava, né? Não, exatamente, tinha parada. Como devia ser uma figura muito conhecida,
Querida, né? Apreciada, queridíssima, né? E ficou marcado na história viva de São Paulo. Então, as referências a essa figura ímpar de homem muito bom, né? Ela é citada em vários livros ali, porque foi um homem, como a gente falou, conectado à sua época, né?
É.
Ligado ao seu tempo, muito ativo, e que merece por nós espíritas ser conhecido. Precisamos devassar a biografia dele justamente para conhecer os grandes feitos de Batuíra, né?
Oi, vamos informando também para os nossos convidados, para os nossos ouvintes, que nós estamos de vento em polpa aí preparando o evento Chico Xavier em 2017. Então eu e o Rui e o Sérgio lá do Irmão Jacó,
e o Nil.
Né? Tivemos visitando o local aí, um local
o
especial.
Núcleo tecnológico. Que coisa linda lá, né, Jorge?
Exatamente. Que nós temos a possibilidade de fazer o evento lá, um local muito espaçoso, muito bacana. E talvez hoje seja um dos lugares melhores de São José, mais confortáveis para a gente colocar as pessoas. Então nós estamos correndo, estamos aí já preparando uma reunião para essa semana ou para outra. Vamos convidar muitas pessoas, né? Embora que a gente vai convidar muitas pessoas, que geralmente quase todas as casas estão envolvidas. O Ari está convidado aqui já também, não é só daqui de São José,
só
de Jacareí, Taubaté, né? A Ludmilla, né, lá com Hélio, a Jacareí, Monte Oliva.
A gente vê que Batuíra deixou grandes discípulos, né? Então, esse pessoal não para também, merece a alcunha de...
então, nós vamos começar a trabalhar para preparar esse evento para agosto de 2017. Mas a gente já tem que começar a trabalhar agora e tem que fazer muita coisa aí para poder ficar bem bacana esse encontro, que é encontro para 1.500 pessoas no mínimo. Aí, né?
Da nossa lista, viu, Jorge, que consta aqui das pessoas, o Ari Rangel, ele é o quarto, né?
Isso,
o cara ordem alfabética, né? Né? Nós temos aqui a Abigail, a Adriana Fernandes, o Antônio Carlos Assunção, o Ari Rangel. Então tá aí, Ari. Nós vamos mandar para você uma informação, quando
precisando,
é que vai ser essa reunião.
Tá? Precisando, a vassoura está sempre ativa, pode ter certeza disso.
Não, também as pessoas que nós não tivemos citado o nome ou mandato, se quiser participar também, pode participar. Não tem, nós queremos a ajuda de todo o movimento da cidade, é isso que a gente precisa, e já estamos preparando aí uma excursão também para a excursão, uma viagem para Goiânia, que será em agosto lá em Goiânia também, o nono Encontro Nacional dos Amigos do Chico Xavier, e já estamos preparando, o Conceição está fazendo, e daqui a pouco eu começo a divulgar bastante, que já dá para comprar as passagens aí, dividir em 5 vezes.
E esse nosso encontro já está marcado, inclusive, a dia, né? 19 e 20 de agosto do ano 2017. Então marque bem na agenda
décimo
de vocês.
Décimo encontro.
Hein?
Décimo encontro dos
décimo
amigos
encontro
de Jesus com Chico Xavier e sua obra.
Não, mas é mais extenso o
título. Eu não consigo decorar
ainda. Mas então, minha gente, então no dia 19 e 20 de agosto do ano 2017, nós estaremos aqui recepcionando umas 2.000 pessoas, né, Jorge? Por aí lá cabe, né?
Cabe. Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações.
Agradecer também a presença de todos os ouvintes que participaram aqui, tanto o Ari como todos aqui presentes, e vocês que participaram do WhatsApp, do nosso Facebook, do nosso Periscope, ouviram na rádio online. Continuem ouvindo a gente, continuem participando, tem os artigos e também nosso site vivenciaespirita.com.br, e é baixar também no aplicativo. Então, até o próximo domingo. Rui,
nossos agradecimentos ao Inácio, à Adriana e a Graça, que estiveram aqui conosco, e vamos pedindo rapidamente para o Ari dar suas despedidas, porque faltando 10 minutos nós precisaríamos entregar o nosso programa para a transmissão do jogo São José e Olímpia. São José é verdadeiro, né, Jorge? Você fala?
Zezão.
Zezão.
Quero agradecer ao convite dos queridos irmãos, que acaba sendo uma grande família, onde todos nós, todos os domingos, temos a alegria e o privilégio de ouvir falar sobre as coisas dessa doutrina consoladora que nos traz tanto conforto à alma. Vamos então fazer a prece de encerramento, rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe sempre nesta caminhada terrena, embora muitas vezes nos sintamos distanciados, esquecidos da nossa imortalidade, esquecendo-nos que somos passageiros e aprendizes da abençoada escola terrena. Senhor, dá-nos alegria de poder servir-te, dá-nos alegria de poder em teu nome, Senhor, consolar, assim como temos sido consolados, sobretudo aqueles que trazem dificuldades maiores que as nossas, os nossos irmãos que perambulam muitas vezes, trazendo chagas morais, desesperos, angústias, que nós sejamos espelhos refletores de teu amor, Senhor Jesus, ainda que sejamos pequeninas ferramentas. Dá-nos, Senhor Jesus, alegria de poder habitar em nossos corações esse amor que ainda não conseguimos dimensionar. Assim, Senhor da vida, agradecemos-te por mais este dia, por mais esta página onde nos é dado escrever a nossa história. Que ela seja escrita com amor, Senhor, o mesmo amor que nos dispensa a todos. E com a tua alegria, o teu amor, Senhor, dizemos: louvado sejas hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus.
Como é bonito este meu torrão natal. É gente humilde trabalhando com amor. O arco-íris colorindo o céu azul. O sol que brilha traz as bênçãos do Senhor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia. É alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia. A passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do evangelho, a terra boa. Coração do mundo transmitindo seu calor. Nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia, é alegria nos madrigais. Alvorada amanhece com harmonia, a passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do evangelho, a terra boa. Coração do mundo transmitindo seu calor. Brasil, a pátria do evangelho, a terra boa. coração do mundo, transmitindo seu calor.
Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!